Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal julga extinto pedido contra o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha.
STJ mantém prisão de José Dirceu e Ricardo Hoffmann, investigados na Operação Lava Jato.
Paciente que caiu da maca durante atendimento será indenizado.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, julgou extinta, sem julgamento de mérito, a petição em que um cidadão pedia o afastamento imediato do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, de suas funções.
A ação também pedia que fosse declarado nulo o ato que admitiu o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ana Paula Ergang.
O ministro Ricardo Lewandowski afirmou que o STF não possui competência para julgar ações de índole cível, como ação popular. A Constituição determina que compete ao Supremo processar e julgar originariamente nas infrações penais comuns o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Lewandowski registrou ainda que não existe nos autos comprovação de que o titular da assinatura eletrônica da petição inicial seja advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, o que também impede o conhecimento do pedido.
O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, e o publicitário Ricardo Hoffmann, envolvidos no esquema de corrupção na Petrobras, vão continuar presos.
A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, decidiu ouvir o Ministério Público Federal sobre os pedidos de revogação da prisão preventiva dos dois acusados. Atualmente, José Dirceu está preso no Complexo Médico Penal na região metropolitana de Curitiba e Hoffmann na Superintendência da Polícia Federal, também da capital paranaense. Segundo o ministro Falcão, o posicionamento do Ministério Público Federal deverá ser analisado pela quinta turma do STJ, que então vai decidir o destino do ex-ministro. Como o recesso do judiciário só termina em fevereiro, ele permanece preso. O mesmo vale para o publicitário Hoffmann.
O office boy que levou um tiro em um assalto enquanto trabalhava deverá ser indenizado pelo empregador.
Após o incidente, ele ficou incapacitado para o trabalho e foi demitido.
A decisão é da 7ª Vara do Trabalho de Porto Velho, em Rondônia. Pedro Scartesini.
A decisão destacou que a estabilidade no trabalho tem o objetivo de proteger o empregado de baixa renda enquanto se recupera totalmente de um acidente. A juíza entendeu ainda que houve negligência da empresa quanto à segurança do office boy, já que ele transportava valores para depósitos sem escolta. Ainda cabe recurso da decisão.
A Justiça Federal em São Paulo reconheceu o direito de uma mulher de se submeter à fertilização in vitro com óvulos doados pela irmã.
Uma resolução do Conselho Federal de Medicina diz que os doadores de óvulos não devem conhecer a identidade dos receptores.
Mas a Justiça entendeu que o direito à reprodução por técnicas de fecundação artificial não possui caráter absoluto.
O desembargador afirmou que as medidas restritivas só se justificam diante do risco de dano efetivo.
O município de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, deverá indenizar um homem em R$7.000.
Ele caiu de uma maca durante o atendimento que recebeu do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Simone Oliveira.
Na decisão, o desembargador afirmou que não é preciso indagar se o município agiu com culpa ao praticar o evento danoso, pois basta verificar se do ato resultou algum dano que não tem origem por culpa da vítima, culpa de terceiros ou por força maior. O desembargador destaca também que o paciente comprovou a relação de causa entre a conduta do agente público em serviço e o dano causado por meio do prontuário médico.
Os proprietários de um imóvel foram condenados a indenizar em R$100.000 os pais de uma menina de 2 anos.
A criança morreu após a queda de um muro construído de forma irregular.
A decisão é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Ricardo Viula.
O imóvel havia sido cedido ao casal para moradia temporária devido a um contrato de trabalho. A decisão destaca que o laudo pericial comprovou que a criança morreu em razão do desmoronamento do muro e que os proprietários não apresentaram projeto ou documento técnico de licenciamento junto à Prefeitura ou ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.